Hello, crazy people! Ah, espero que você tenha captado a citação, a saudação típica do DJ Big Boy, porque o clima hoje é esse mesmo. Está entrando no ar o 13º episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Eu sou Ricardo Alexandre e toda terça-feira a gente se encontra para falar da história e das histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Se você ouviu o episódio piloto do final de agosto, você sabe que um dos critérios nossos favoritos aqui na hora de escolher os discos é prestar atenção nas efemérides, os aniversários redondos dos clássicos. É por isso que nessa primeira temporada você vai ver tanto disco de 1980 e 1970. Mas o álbum de hoje completou 50 anos antes do Discoteca Básica estrear. Mas eu não podia deixar passar aquele que é, sem sombra de dúvida, o principal disco do pop brasileiro de 1970, o primeiro LP de Tim Maia. Este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdos extra, promoções exclusivas, a entrevistas completas com nossos convidados, tem mais informação para colecionadores de disco, e ainda pode ouvir nosso podcast secreto, o Discoteca Avançada, que fala dos discos mais raros e bizarros da história. O assinante ainda interage mais diretamente com a equipe do programa, ajuda a criar os próximos episódios e ainda apoia o projeto do Discoteca Básica como um todo. Para assinar, entre em clubediscotecabásica.com, que tem todas as informações ali. O tremendão Erasmo Carlos sempre conta que naquela turma da Tijuca do final da década de 1950, falaremos sobre isso daqui a alguns minutinhos, todo mundo ali fã de rock and roll, foi com Tim Maia que ele aprendeu a tocar violão. Ele aprendeu 3 acordes, Mi maior, Lá maior e Ré maior, mais do que suficiente para tocar a maior parte dos sucessos do rock and roll original, que hoje viraram super clássicos. E a história da música pop tá cheia de exemplos assim. Porque é como a Music Dot nos lembra toda semana. Todo mundo pode tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma só matrícula, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e muitos outros. Tem curso para iniciantes e para quem já tá mais avançado. E pelo nosso link você ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdoc.com.br/promoção/discoteca básica e se informe mais. Quando a revista Bis juntou dezenas de jornalistas para votarem nos 20 maiores discos do pop rock brasileiro, o disco de hoje ficou em 13º lugar. Isso foi em 1997. Esse disco já tinha entrado na Discoteca Básica da revista na edição de outubro de 1992. Em 2003, a revista MTV fez uma nova votação e ele apareceu em 15º. Em 2007, foi a vez da Rolling Stone brasileira e ele ficou, dessa vez, na 25ª posição. Sem contar que o disco também tem 2 das maiores músicas brasileiras da história, segundo a eleição da mesma Rolling Stone de 2009, Azul da Cor do Mar e Primavera. E para me ajudar a contar essa história, eu tenho a honra de contar com outro nome da história da cultura black brasileira, o DJ dos Racionais MCs, lenda viva da cultura hip hop nacional, o grande KLJ. O 13º LP da nossa Discoteca Básica chegou às lojas em junho de 1970, num lançamento da Polydor, o selo da Phonogram, da Companhia Brasileira de Discos. O nome do álbum é o nome pelo qual Sebastião Rodrigues Maia ficou conhecido aos 28 anos, depois de pelo menos uns 5 anos tentando entrar para o show business brasileiro. O nome dele? Tim Maia. Agora, antes de começar o episódio propriamente dito, eu queria dar um aviso que talvez seja importante. Muito do que você vai ouvir aqui hoje é bem diferente do que você já ouviu por aí sobre os anos iniciais de Tim Maia. Isso acontece porque eu estou escrevendo há pelo menos uns 6 ou 7 anos um livro a respeito da música pop brasileira no período de 1968 a 1972. Eu já falei algumas vezes sobre esse trabalho por aí. O livro tem até nome, o nome do livro é super bacana, mas não tem previsão de lançamento nem condição de eu retomar o trabalho atualmente. Mas já tem muita pesquisa pronta, muita entrevista feita e muita coisa descoberta que muda bastante a história que vem sendo contada faz 50 anos. Mas eu fico feliz em poder dividir um pouquinho dessa apuração com os amigos que eu já fiz aqui no podcast Discoteca Básica. A história de Tim Maia é uma daquelas muitas histórias brasileiras pitorescas. Tim é Sebastião, mas até meados dos anos 60 ainda era Tião. E quando era criança, era Tião Marmiteiro, o 12º dos 12 filhos da Dona Maria Imaculada e do seu altivo da pensão da rua Afonso Pena, na Tijuca. Seu altivo era conhecido ali no bairro pelas quentinhas preparadas no fogão a lenha e Tião, por volta dos 12 anos, era conhecido por seu gordinho mal-humorado que atravessava o bairro entregando marmitas e também por ficar pistola quando alguém lhe chamava de Tião Marmiteiro. Quando completou 15 anos, Tião ganhou de presente um violão italiano do seu irmão mais velho, Antônio. Aliás, 20 anos mais velho, né, no caso. O ano era 1957, o ano em que Betinho e seu conjunto apareceram no filme Absolutamente Certo, tocando Enrolando Rock. O ano em que Carlos Imperial criou o Clube do Rock em Copacabana. O ano em que Calbi Peixoto, um dos astros da era do rádio, lançou Rock and Roll em Copacabana. Ano em que Agostinho dos Santos gravou See You Later Alligator em português com o nome de Até Logo Jacaré. O ano em que filmes americanos, como Ao Balanço das Horas, chegavam finalmente aos cinemas de bairro do Rio de Janeiro. E foi justamente em torno de um cinema de bairro que a chamada Turma da Tijuca começou a ser formada. Turma da Tijuca é o nome de uma música lançada por Erasmo Carlos em 1984, que descreve, abre aspas, essa eterna sensação de gol, muitas brigas e o nascer do rock and roll. O novíssimo Cine Madri ficava na rua Doc Lobo e bem ao lado, na esquina com a rua do Matoso, ficava o Divino Bar. Ali era o ponto de encontro dos adolescentes tijucanos fãs de música. E ser adolescente fã de música em 1957 era ser apaixonado por rock and roll, pelos primeiros heróis do rock. Tim era o que mais levava jeito para música, para cantar e para tocar, tanto que ensinou o outro tijucano, Erasmo, a tocar violão e ensinou a batida de Tutti Frutti para um menino que vinha de Lins de Vasconcelos para se encontrar com a rapaziada no Divino. O nome do menino era Roberto Carlos. Com Tim, Roberto aprendeu a tocar rock no violão. Com Erasmo, aprendeu a letra de Hound Dog. Da Turma da Tijuca, ainda fazia parte também o futuro tecladista favorito da Jovem Guarda, o Lafayette. Aparecia também o Jorge Benjor e logo surgiram as primeiras bandinhas entre essas pessoas, como os Snakes, do Erasmo, e os Sputniks, de Tim e Roberto. A ambição daqueles meninos era, naquela época, no máximo, aparecer nos eventos do Carlos Imperial, tocando versões de rock e baladas americanas nos programas de rádio e TV que agora ele apresentava e usar do poder embelezador do rock and roll para ajudar a chegar em alguma cocota. No entanto, dali 1 ou 2 anos, o rock and roll parecia coisa do passado. No exterior, Buddy Holly havia morrido. Elvis havia se alistado no exército. Little Richard agora era o rei dos cantores gospel. Jerry Lee havia recomeçado no country depois do escândalo de haver se casado com uma prima de 13 anos. E no Brasil, parecia que o rock havia trocado o Rio de Janeiro por São Paulo. Na TV Record, Celi Campelo e Tony Campelo estavam apresentando o programa Crush em Hi-Fi. Sérgio Murilo era o novo rei do rock, enquanto no Rio, Carlos Imperial estava fora do ar e quem quisesse algum futuro na música precisava pegar carona na moda da bossa nova. Foi em 1959 que Roberto Carlos, por exemplo, lançou o seu primeiro 78 rotações, com um pastiche grosseiro de João Gilberto chamado Fora do Tom. Mas a verdade é que a Turma da Tijuca não teria a menor chance de se fazer ouvir no círculo formado por brancos, universitários, fãs de jazz da Zona Sul carioca. Então, naquele momento, os meninos se dispersaram. Roberto foi trabalhar de crooner, Erasmo de secretário de Carlos Imperial e assim por diante. Mas em 1959, seu altivo morreu e Tim meteu na cabeça que iria estudar televisão nos Estados Unidos. E conseguiu juntar um dinheiro para uma passagem só de ida e embarcou com um grupo de padres e seminaristas para Nova York. Sem falar inglês, sem matrícula em curso nenhum, só com um cartão com o qual imaginava que iria conseguir abrigo na casa de uma antiga freguesa das marmitas do seu pai, uma senhora que morava em Tarrytown, um subdistrito de Nova York a 40 minutos de Manhattan. Assim, se descolando constantemente, Tim ficou nos Estados Unidos entre agosto de 1959 e abril de 1964, ou seja, dos 16 aos 21 anos. Esses 5 anos transformaram Tião em Tim. Embora o apelido já existisse e tivesse sido dado por Carlos Imperial, foi ali, nos Estados Unidos, que ele descobriu a soul music, descobriu o orgulho negro, descobriu as drogas recreativas, descobriu a saudade, o sentimento de inadequação constante. Ou seja, boa parte do que ele usaria para criar a sua identidade artística. Metade desses 5 anos, Tim passou em Tarrytown, aperfeiçoando o inglês e assumindo os trabalhos que os latinos costumam fazer. Lavador de pratos, fritador de hambúrgueres, caixa de supermercado. Na metade final, ele já tinha mais de 18 e decidiu ir para a cidade de Nova York, onde, nas palavras de Nelson Motta, no livro Vale Tudo, Tim, abre aspas, morou em hotéis piolhentos e em abrigos para sem-teto, cheios de bêbados e loucos, onde todo mundo roubava todo mundo. Dormiu em hospedarias com e sem travesseiro, em vãos de escada, sótãos, depósitos e até em apartamentos acarpetados e com aquecimento. No verão, ainda dava para dormir no parque, mas no inverno, com 10 graus abaixo de zero e o vento cortante do rio, era impossível ficar pela rua. Os vagões do metrô eram aquecidos e Tim poderia passar a noite viajando sem destino só pelo calorzinho, mas só quando tinha os 10 cents do bilhete. Ao contrário dos cobradores da Tijuca, as catracas do metrô nova-iorquino eram implacáveis. Em Nova York, Tim trabalhou como faxineiro num asilo e de fato mergulhou na música da matriz. Frequentava shows da cena de folk e de blues no Village e os shows de soul music no Apollo Theater. 1961 foi o ano do primeiro número 1 da Motown, Please Mr. Postman. Foi o ano do surgimento do Twist, de Chubby Checker. Foi o ano de Hit the Road Jack, do Ray Charles. O ano em que um negro saído do Harlem, como Ben E. King, emplacou Stand By Me e Spanish Harlem no top 10 americano. Foi o ano também em que James Brown chegou 3 vezes ao top 50. E Tim voltou a sonhar com música. De Tim virou Jim, e de Jim virou Jimmy, the Brazilian, num grupo vocal que misturava soul music e doo-wop, um grupo com brancos e negros no mesmo palco, chamado The Ideals. A brincadeira dos Ideals foi tão séria que eles chegaram a gravar 2 músicas no estúdio Ray Cup Records em Nova York. New Love, que Tim regravaria em 1973, quando já era um astro no Brasil, e Go Ahead and Cry. Nessas gravações, Tim tocou guitarra e violão, escreveu as letras e cantou as vozes principais. Reza a lenda que, para tentar manter o groove brasileiro na percussão, Tim foi até o hotel onde os músicos de bossa nova brasileiros estavam hospedados para o lendário show no Carnegie Hall em novembro de 1962. Aqui as fontes se dividem, né? Alguns dizem que o baterista dessa gravação foi ninguém menos que Edson Machado e outros que foi ninguém menos do que Milton Banana. Seja como for, os Ideals estavam longe de se profissionalizarem. Jim continuava em seus subempregos, em sua paixão por soul music e por maconha, por brigas, furtos e ocasionais passagens pela polícia. Até que no final de 1963, para fugir do frio nova-iorquino, decidiu, com três amigos, fazer um road trip até a Flórida. Naquela época, ele trocava cartas com Erasmo e lia que Parei na Contramão, uma parceria de Erasmo com Roberto, estava tocando no rádio. Lia que Splish Splash, uma versão de Erasmo para o velho roquinho de Bob Darin, estava fazendo sucesso no Brasil. Lia que Jorge Ben, o Babulina da Tijuca, havia gravado com o Copa 5 uma música chamada Masquinada, que era um grande sucesso nacional. Lia que Erasmo havia lançado um LP como vocalista do Renato e seus Blue Caps. Na dúvida do que era verdade e o que era mentira, Tim decidiu que era tudo cascata. Embarcou para a Flórida num carro roubado, que ele e os amigos abandonaram no percurso em troca de outros carros roubados. Aí, quando chegaram a Daytona, finalmente foram presos por porte de drogas e roubo de carro. Tim passaria meses detido numa prisão agrícola até ser deportado para o Brasil. Era abril de 1964, ou seja, o Brasil acabava de ganhar um general como presidente da República e o país que ele havia deixado não existia mais. Sebastião Rodrigues Maia tinha 21 anos. Minha primeira pergunta para o KLJ foi a respeito do Tim Maia, que ele conheceu na periferia de São Paulo na década de 1980, que é muito diferente do Tim Maia ícone da MPB que a gente conhece hoje e muito diferente do Tim Maia cult dos colecionadores de vinil do século 21. KLJ lembrou de um Tim Maia muito ligado aos bailes black, que foram uma espécie de antessala para o movimento hip-hop, de onde brotou os Racionais MCs. Ouve só que interessante.
Então, o Tim Maia, desde a década de 80, pelo menos, né, que foi quando eu comecei a sair, ele já era muito famoso. As músicas dele tocavam nos bailes, que era aí os bailes eram bailes blacks mesmo. Era quase um baile segregado, entendeu? Tipo, 95% do público era preto. Então, ele sempre foi um astro, né? Sempre foi um astro, já nos anos 80. Ele veio ter agora, ficou mais conhecido agora, inclusive por conta dos samples, né? Inclusive pelo sample da Homem na Estrada, do Racionais, que ele começou a ser conhecido pela classe média alta, pelos brancos. Então era isso que ele era, um astro, né? Astro da música funk. Ele fez vários funks, né? Muito bons.
Esse Tim Maia da cultura negra, que aprendeu a soul music na prática nos Estados Unidos, foi obviamente interrompido quando ele se viu deportado em 1964. Os dois primeiros anos de volta ao Brasil foram um dos vários fundos do poço para ele. Sem trabalho, sem dinheiro, sem seu quarteto vocal, sem amigos, se sentindo profundamente deslocado no Brasil e, mais humilhante de tudo, tendo descoberto que o sucesso da Turma da Tijuca não era cascata, Tim passou os dois anos seguintes tentando vender a única coisa que trouxe da experiência americana, que era seu inglês impecável. Prometeu à família que desistiria do sonho da música e até o final de 1966 trabalhou de guia em agências de turismo. Imagina a raiva se acumulando dentro dele. Longe da música, num país governado por militares, mostrando estátuas para gringos e ouvindo no rádio Festa de Arromba, Quero que vá tudo pro inferno, Fama de mal, É proibido fumar, Eu te darei o céu, etc. Roberto e Erasmo tinham seu próprio programa de televisão em São Paulo. Jorge Ben estava tocando mais que nada nos Estados Unidos e até o Lafayette, que nem cantava, gravava seus discos pela CBS. Tinham produtos licenciados com seus nomes, estavam nas bancas de revista, nos pôsteres, nos quartos das adolescentes. Mas como tudo pode piorar, no final de 1966, Tim se envolveu em um roubo. Invadiu uma casa e foi apanhado por uma viatura quando tentava sair com uma cadeira. Cumpriu 8 meses de prisão e quando foi liberado, estava decidido a ser músico. Foi até São Paulo, movido mais pela raiva do que pela esperança, tentar falar com Erasmo e Roberto Carlos. Entre esse ponto da história, ou seja, meados de 1967, até o lançamento do primeiro LP do Tim Maia, o nosso disco básico de hoje, se passaram 3 anos. Naquela época, 67, o programa Jovem Guarda estava atravessando um período complicado. O público estava dividido com um monte de atrações musicais dirigidas aos jovens, e os próprios artistas estavam divididos entre shows com cachês cada vez maiores, discos que vendiam cada vez mais e obrigações na TV que pareciam cada vez menos compensatórias. A TV Rio criou um segundo programa Jovem Guarda, o que impunha uma agenda ainda mais estafante. A própria TV Record criou um programa que funcionava como uma alternativa ao Jovem Guarda, chamado O Pequeno Mundo, de Rony Fon. E Tim não sabia, mas Roberto estava sem se falar com Erasmo havia meses, compondo individualmente e só se encontrando, sorridentes, em frente às câmeras. Foi nesse cenário esquisitíssimo que Tim chegou em São Paulo, às vésperas do famoso festival de 1967, que lançou Os Mutantes, Alegria, Alegria e Domingo no Parque. Ou seja, era um momento de mudança profunda na música brasileira, e seus amigos da Tijuca estavam prestes a dar a vez ao movimento que ficou conhecido como tropicalismo. Tim tinha pressa e tinha talento, e com certeza a expectativa de que as coisas acontecessem mais rapidamente do que de fato aconteceram, mas não é verdade que ele não teve apoio nenhum. Ele conseguiu se apresentar em alguns programas da Record, como o Show em Simonal e o próprio programa Jovem Guarda. Conseguiu aparecer no Quadrado e Redondo da TV Bandeirantes de São Paulo. E foi nesse programa que ele conheceu o pessoal dos Mutantes, que seriam fundamentais na trajetória dele dali a algum tempo. Ele conseguiu bicos como arranjador e produtor e acabou integrando o elenco do programa O Bom, apresentado por Eduardo Araújo, da programação da TV Excelsior, um dos muitos programas feitos para dividir a audiência jovem dos finais de semana. Não demorou muito e o talento de Tim se tornou conhecido na cena de música jovem, assim como seu temperamento, seus problemas com a lei e seu gosto por aquele cigarrinho que no Brasil ainda era totalmente associado à marginalidade e ao crime. Então, você deve estar se perguntando, assim, com toda razão, aliás, por que cargas d'água a carreira de Tim só decolaria em 1970? Bom, basicamente eu arriscaria dar 2 razões. A primeira, e mais cruel, é que Tim não se encaixava no padrão. Ele era gordo, ele era negro, era debochado e, apesar de ser tão suburbano quanto Roberto e Erasmo, estava muito distante do perfil dócil e resiliente dos amigos famosos. Pelo contrário, ele era temperamental, desbocado e sabia muito bem o quão à frente ele estava daquela imensa maré de meninos brancos, pardos e desafinados. Mas, em segundo lugar, porque a própria base de apoio pessoal dele, o pessoal da Jovem Guarda, ela própria estava abalada. A edição carioca saiu do ar no fim de 67, Roberto deixou o comando do programa paulista em janeiro de 68, foi se dedicar à carreira internacional, Erasmo e Vanderléia seguiram fazendo o que podiam até junho. De modo que o talento de Tim era sim conhecido, assim como sua fama de encrenqueiro, né? O que as gravadoras não sabiam direito era o que fazer com ele. Erasmo Carlos então deu uma cartada alta, embora um tanto quanto esfarrapada, né? Disse na sua gravadora, a RGE, que se contratassem seu amigo Tim, ele produziria o primeiro disco. A gravadora, que não era boba nem nada, assinou o contrato rapidinho no final de 1967, ou seja, só alguns meses depois de Tim chegar a São Paulo. Erasmo e Tim posaram para fotos juntos e as revistas davam conta de que os dois estavam, abre aspas, compondo juntos e as melodias do primeiro compacto do moço já foram escolhidas. A contratação de Tim pela RGE foi um dos últimos trabalhos de Manuel Barenbem na gravadora paulista. Manuel já havia começado a trabalhar na Philips, estava produzindo o primeiro LP de Caetano Veloso com Alegria Alegria, e dali 2 anos seria personagem fundamental no LP do próprio Tim Maia. Assim, em março de 1968, a RGE lançou o primeiro single da carreira de Tim Maia. Aliás, ele só assinava Tim nessa época, né? 2 músicas em inglês, What Do You Want To Bet? E These Are The Songs, com Tim ostentando seu inglês e seu domínio da soul music mais contemporânea. Aliás, o fato de ter abandonado o sobrenome Maia me dá a impressão de que o que ele queria, ou o que a RGE queria, vai saber, era que ele soasse tão americano quanto as músicas que o elenco da Record dançava na boate Cave durante a discotecagem do lendário DJ Chicão. Bem, e se era isso, eles de fato conseguiram, né? Houve um trechinho de What Do You Want To Bet com arranjo de Laércio de Freitas. So I play hard and waste no time. We could have some fun. I know it's a shame, but I'm no lame and I'm gonna carry on. DJ Chicão chegou a tocar essa música no Cave, foi o máximo de repercussão que o compacto teve. E Tim foi dispensado da RGE. Agora, quando isso aconteceu, as placas tectônicas do pop brasileiro estavam se movimentando violentamente. O programa Jovem Guarda havia sido cancelado sem que ninguém desse muita falta dele, né? O tropicalismo já era uma realidade, Caetano e Gil já tinham saído da Record, estavam na Globo anunciando um programa tropicalista, e a TV Record tentava contra-atacar com o semanal Todos os Jovens do Mundo, uma tentativa de trazer Roberto, Erasmo e Vanderléia para um cenário pop menos ingênuo, menos ginasiano do que o da Jovem Guarda. Em 1968, na verdade, a maior parte dos musicais da TV Record já havia sido cancelada e a maior audiência entre os cantores passou a ser Wilson Simonal, o que, de certa forma, apontava o caminho para Tim Maia. No segundo semestre de 1968, Tim entrou em estúdio mais uma vez embaixo de um novo contrato com uma nova gravadora, a CBS. Se o padrinho na RGE foi Erasmo, na CBS foi Roberto. Embora reze a lenda que a verdadeira madrinha, na verdade, tenha sido Nice, a esposa de Roberto, que teria convencido o cantor a empenhar seu nome na gravadora para conseguir um contrato para Tim. Esse segundo single de Tim Maia saiu em outubro de 1968 e dessa vez trazia 2 músicas em português, Meu País e Sentimento. Essa última em parceria com Genival Cassiano, do grupo Os Diagonais. O resultado ainda estava longe de registrar a genialidade do grande Tim Maia de 1970, mas já era ali um passo claro nessa direção. Essa música aqui é Sentimento, o lado A do single que Tim Maia lançou pela CBS no final de 1968. Tim odiou o resultado, especialmente porque ele mirava na soul music da Motown, que fica claro no arranjo, mas ele não conseguia de jeito nenhum chegar naqueles timbres e naquele groove. Aqui, senhoras e senhores, é preciso lembrar que a fórmula que Tim havia aprendido com Carlos Imperial e que havia dado carros, apartamentos e postos de gasolina para a maior parte dos artistas do rock brasileiro, era a fórmula da mimetização, da imitação. Tim, no Clube do Rock, era o Little Richard brasileiro. Na cabeça dele, com a informação trazida de Nova York, agora ele podia ser, quem sabe, o Sam Cooke brasileiro, o Marvin Gaye brasileiro, o Wilson Pickett brasileiro. Essa noção mimética estava começando a mudar graças ao tropicalismo, mas ainda não era clara como tendência. Como intérprete, Tim já havia tentado a RGE e a CBS e havia fracassado nas duas. Embora ele cantasse semanalmente no programa O Bom, de Eduardo Araújo, as oportunidades que apareceram para ele foram nos bastidores. E olha que eram boas oportunidades. Entre 1968 e 1969, o nome de Tim Maia apareceu nos créditos como arranjador, compositor, produtor em vários discos. E foi graças a essas oportunidades que ele pôde alugar sua primeira casa no Brasil, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Por exemplo, entre junho e agosto de 1968, Tim participou do novo álbum de Erasmo Carlos, fazendo arranjos vocais para a faixa Baby Baby e compondo uma das músicas mais fortes do repertório, Não Quero Nem Saber, que Erasmo gravou com arranjos do mesmo Laércio de Freitas.
Não preciso de você, meu bem, você sim de mim, saiba muito bem. Do meu lado é pra valer, não quero nem saber.
No início de 1969, Tim entrou em estúdio com seu colega de palco, Eduardo Araújo, para trabalhar em um LP completo, o segundo álbum cheio de Eduardo Araújo, um disco inteiro de soul e funk. Na contracapa, o texto diz que, abre aspas, Tim Maia produziu, ajudou a escolher as músicas que representassem o novo estilo, fez as adaptações de som e de sentido, dirigiu o vocal, os ensaios e a gravação. O repertório era composto basicamente de versões em português de músicas dos Four Tops, Arthur Conley, James Brown, Aretha Franklin, todas assinadas por Tim. Entre o material original, o destaque histórico é a primeiríssima gravação de uma nova balada que ele escreveu, chamada Você.
Você é algo assim, é tudo pra mim, é tudo que sinto, baby. Sou feliz agora, não vá embora.
Com todo aquele repertório cheio de soul e funk, por algum motivo misterioso, alguém decidiu dizer que aquele disco era um disco de bugalú. O que tá errado, né? Porque bugalú é um outro tipo de música, é um tipo de jazz malandro e latino, feito por caras como Willy Bobo ou Mongo Santa Maria. Mas havia ali a clara tentativa de emplacar uma nova moda no Brasil. O texto da contracapa deixa isso claro, inclusive dizendo que o bugalú no estilo soul, olha lá, tomou de assalto as paradas de sucesso em todo o mundo. O LP, então, ganhou o nome nada sutil de A Onda é Bugalú e não funcionou do jeito que a Odeon imaginava. Hoje, esse LP é mais conhecido pelos colecionadores por conta da onipresença de Tim Maia e por causa da primeira gravação desse clássico Você, que, aliás, foi a primeira música do Tim que o nosso convidado, o KLJ, lembra de ter escutado. Só que na versão do autor, gravada em 1971.
A primeira música do Tim Maia que eu conheci foi a Você. E depois, lá na frente, como eu já era mais um profissional, já era um DJ mais profissional, que eu voltei nos anos 70 e 71 e comecei a ouvir, né? Mas, tipo assim, as músicas do Tim Maia foram chegando para mim muito esporádico. Eu não comprava disco e tal, não tinha essa cultura, era muito novo, não tinha dinheiro, não era influente. Tava começando, tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos de idade, quando eu ouvi a Você, que já era o sucesso dos anos 70 já. Então chegou pra mim bem depois. Eu me identifiquei com a música, altamente dramática, né? Canta meio chorando e tal. Depois você vai conhecendo as outras músicas do cara. Ah, pô, esse cara é bom mesmo.
À medida que o ano de 1969 avançava, as peças no tabuleiro do pop brasileiro foram encontrando novos lugares. Gil e Caetano haviam escancarado o tropicalismo no Festival Internacional da Canção de 1968 e no seu programa Divino Maravilhoso, e agora estavam presos e exilados. Os Mutantes haviam se transformado em garotos propaganda da Shell. Simonal havia descoberto uma transmutação brasileira do bugalú, aí sim usado corretamente, e chegado numa fórmula de soul music nacional. Jorge Ben estava de volta ao jogo, acompanhado do trio Mocotó. Ou seja, os valores do tropicalismo estavam na ordem do dia. Valores de buscar uma música pop de pretensões internacionais e alta dose de brasilidade. Uma música que fosse pop, mas não fugisse da estranheza. Pelo contrário, até buscasse ela. Eu gostaria de mostrar para vocês três coisas antes de, finalmente, a gente cair no nosso assunto de hoje, o primeiro LP de Tim Maia. São três músicas do Tim lançadas no final de 1969. E veja como a identidade dele estava ficando madura, cada vez mais definida. A primeira é uma balada chamada Dudu da Neném, Neném do Dudu. Um soul barroco gravado por Eduardo Araújo e Silvinha, com cordas, flautas e uma letra deliciosa que quebra a quarta parede musical e fala do amor do próprio casal de cantores.
Tanto te queria, até que um belo dia tudo isso aconteceu. Até que um belo dia.
Agora eu quero mostrar Jurema, um funk impecavelmente gravado pelos Incríveis num LP da banda, que é o melhor retrato de como o tropicalismo foi, ou poderia ter sido, assimilado pelas bandas de Iê Iê Iê. Esse disco, de outubro de 1969, é o que tem O Vendedor de Bananas, do Jorge Ben, é o que tem uma versão instrumental de Si Só, da Aretha Franklin, composta pelo Steve Cropper. É o que tem uma moda de viola chamada Vendi os Bois. E, claro, a capa psicodélica, com foto do German Lorca. Jurema, a música do Tim, talvez seja o estágio final de amadurecimento de Tim Maia como compositor. E esse arranjo seco, Beatle, psicodélico que os Incríveis bolaram apontava para os limites da música de Tim, que iam muito além da simples mimetização da soul music da Motown.
Mais passo o tempo, mas eu vou te querendo, baby. Jurema, 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 Jurema.
E por último, e talvez principalmente, queria mostrar um dos maiores sucessos daquele final de 1969. Não Vou Ficar, que Roberto lançou em dezembro daquele ano e ainda incluiu em seu filme O Diamante Cor-de-Rosa. A música foi um dos grandes destaques daquele LP de Roberto. E olha que se destacar naquele disco não é pra qualquer música não, porque o disco é bem bom.
Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar, não, não, não.
Tim Maia já havia fechado as portas na RGE e na CBS. E em 1969 arrumou confusão também na Odeon quando foi receber o pagamento pelo trabalho com Eduardo Araújo. Mas outra gravadora, a Companhia Brasileira de Discos, a CBD, ou chamada também Fonogram, estava se celebrizando justamente pelo elenco de freaks e doidões e já havia percebido que a música negra brasileira estava a ponto de emergir como fenômeno de mercado. Quando André Midani, o presidente da companhia, ouviu tanto dos Mutantes quanto de Erasmo Carlos recomendações entusiasmadas a respeito de um tal de Tim Maia, pediu para que Manuel Barenbem, olha só como é a vida, né? O primeiro produtor de Tim na RGE, o trouxesse para uma reunião na Fonogram. E foi assim que, em 1969, Tim Maia, o Tião Marmiteiro, o Jimmy, the Brazilian, assinou o contrato para o seu primeiro e clássico LP. Na Fonogram, Tim ficou sob os cuidados de Jairo Pires, que dirigia o selo Polydor, o mesmo dos Mutantes. A Polydor era o rótulo por onde saíam os discos mais pop, também os mais populares e os mais roqueiros. Tim voltou para o Rio de Janeiro, foi morar de favor na casa que o cantor Fábio e seu empresário Glauco Timóteo dividiam em Botafogo. Ele já havia torrado o adiantamento da Polydor e ninguém o chamava para gravar. Manuel Barenbem, que estava em vias de contratar Erasmo Carlos para o selo, queria cumprir na nova casa a promessa feita em 1967, ou seja, que ele produzisse Tim Maia. De desencontro de agenda em desencontro de agenda, o tempo foi passando até que Roberto e Erasmo começaram a gravar um filme com diversas locações internacionais, o filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Mas Manuel só desistiu da ideia de chamar Erasmo quando, vindo de São Paulo para uma reunião de diretoria na Fonogram, deu de cara com Tim Maia e o trio vocal Os Diagonais sentados na recepção da gravadora com um violão em punho. A secretária disse para o Manuel que eles estavam vindo todo dia para cantar para quem lhes desse o menor sinal de atenção. Diante disso, Manuel agendou a gravação de um single nos estúdios Escatena, em São Paulo, que tinham datas liberadas. Do lado A, a balada Primavera, que Tim queria, porque queria, lançar até novembro de 69, para, claro, coincidir com a Primavera. Lado B do compacto, a versão autoral da música que os Incríveis tinham lançado, Jurema, um funk soul ultra tropicalista sobre uma tal rainha da selva, Jurema, ou, na letra em inglês, Jurema. Some don't think that's true. What I'm telling you, oh lady, I always hear a woman. Tim já tinha os arranjos detalhados na cabeça de tanto tempo que ele passou sozinho na casa de Fábio, com um violão e um tape de rolo, cuidando do repertório. Então, no estúdio, ele escolheu os músicos, fez os arranjos de base, os arranjos vocais e passou os arranjos de corda, assim, na boca, para o maestro Valdir Arouca. Ele gravou rápido, mas teve um pequeno acesso de Tim Maia quando cismou que queria uma queixada de burro na percussão de Jurema. As gravações pararam, não havia nenhuma loja de instrumentos musicais aberta, mas Tim ficou ali irredutível. O impasse só acabou quando o Manuel, que já conhecia a fama do cantor, ligou para ele para dizer que se ele não continuasse e concluísse as gravações, ele rasgaria o contrato dele com a Polydor. Ou seja, aí Tim Maia oficialmente teria sido dispensado de todas as gravadoras brasileiras. Tim recebeu uma rajada de bom senso e concluiu a gravação mesmo sem a queixada. O single só foi lançado no alto verão de 1970, mas a demora só fez represar um evento em cascata, né? Não Vou Ficar com Roberto Carlos estava estourada no rádio e dali a pouco no filme mais assistido daquele ano. Isso, claro, atraiu imensa atenção para o single de Primavera, que atraiu imensa atenção para o lado B, Jurema. Enquanto isso, Elis Regina completava sua transição em direção ao pop em um show no Canecão, no qual incluiu These Are The Songs, a música de Tim Maia, e depois ainda chamou o próprio Tim para cantar a versão de estúdio no seu álbum Em Pleno Verão, lançado em abril daquele ano. Tim foi chamado para integrar o elenco do espetáculo Build Up Electronic Fashion Show, uma mistura de musical com desfile de moda patrocinado pela Rodia. Em outras palavras, Tim Maia era the next big thing, a próxima grande coisa do pop brasileiro no ano de 1970. E embarcou para São Paulo para continuar a gravação do álbum, movido por um entusiasmo e um otimismo que ele nunca tinha experimentado na vida. Embaixo da supervisão de Jairo Pires, diretor do selo Polydor, quem produziu o disco foi Arnaldo Sacomani, que tinha 21 anos. Arnaldo havia sido guitarrista da banda Decalaf e a Turma, que acabou virando músico de estúdio e depois assistente de produção do Manuel Barenbem. Para Polydor, produziu em 1968 o famoso disco de Rony Fon com arranjos do maestro Damiano Cosella. Naquele ano de 1970, ele já tinha produzido o terceiro álbum dos Mutantes, o A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, e agora tocava quase ao mesmo tempo o primeiro solo da Rita Lee, chamado Build Up, e o primeiro álbum de Tim Maia. Sacomani, que morreu no início desse ano de 2020, costumava dizer que o projeto da gravadora em torno de Tim Maia foi baseado no que a Rádio Difusora, uma das grandes rádios AM da época, esperaria de um produto brasileiro de música jovem, pop e negra. Mas é difícil resumir o conceito sonoro assim, simplesmente como um disco de black music feito no Brasil. É bem verdade que o ano de 1970 transformou em hit todo o caldo racial que vinha crescendo desde o assassinato de Martin Luther King em 1968. A indústria havia abraçado a soul music e o funk como uma espécie de sinônimo de legitimidade e atitude e agora colhia os frutos disso no hit parade. É só olhar quem chegou ao número 1 da Billboard ao longo de 1970. Sly and the Family Stone, Jackson 5 várias vezes, né? Edwin Starr, Diana Ross, Smokey Robinson. No top 100 anual ainda teve Temptations, Rare Earth, Eric Burdon e War, Stevie Wonder, Chairman of the Board, Tyrone Davis, Four Tops, The Spinners, Supremes e Aretha Franklin. O Brasil já tinha a Motown entre os ingredientes naturais da Jovem Guarda. Reach Out, I'll Be There, por exemplo, ganhou versão em português do Renato e os Blue Caps. River Deep, Mountain High ganhou versão da Vanderleia. Então, havia uma interseção presumida entre o Ye 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 e a Soul Music. Tanto que, em 1968, Roberto respondeu à pressão por amadurecer sua música e seu público bebendo onde? Na Soul Music. E lançando coisas cheias de metais, como Ciúme de Você, ou Se Você Pensa, e usando aquela divisão rítmica que o James Brown chamava de The One, sabe qual é? Com a ênfase na primeira batida de cada compasso. Como, aliás, os fãs dos Beatles aprenderam em Taxman. Mas não era só isso. Wilson Simonal havia terminado 1969 como um fenômeno de popularidade com sua gravação completamente soul de País Tropical. Ele viajava o mundo como embaixador do Festival Internacional da Canção e já abria 1970 completamente funk com a música Menininhas do Leblon. Ou seja, não era exatamente nesse ponto de ser uma versão brasileira da black music que residia a novidade em Tim Maia. A novidade em Tim Maia era o próprio Tim Maia. Primeiro, porque ele não conhecia soul music de ler na revista Intervalo ou na coluna do Big Boy no jornal O Globo, ou de comprar as edições brasileiras dos discos que saíam 4 meses, 5 meses depois de serem publicados no exterior. Nada disso. Ele esteve em Nova York. Ele foi ao Apollo Theater. Ele comprou os discos quando a Motown assumiu para si ser o som da América jovem. Ele cantou nos Estados Unidos, em inglês, com os americanos. Se hoje essa informação privilegiada, essa vivência faz toda a diferença, imagine em 1970, quando o Brasil era ainda mais isolado do mundo. Ao mesmo tempo que ele era um negro gordinho, latino do Harlem, Tim era um negro gordinho da Tijuca, com um domínio dos sonhos e dos medos dos brasileiros, dos subúrbios, das esperanças interrompidas, das impossibilidades, de um futuro que aparentemente não chega nunca. E tinha a música brasileira no radar, né? De Luiz Gonzaga a Gordurinha, de Jackson do Pandeiro a João Gilberto. E, apesar de brasileiro até o osso, Tim era do rock e era perfeitamente capaz de entender o olhar branco em direção à música negra e de entender o olhar negro em direção ao rock. Assim como capaz de preservar o olhar tijucano para o Harlem e o olhar nova-iorquino para o Brasil. No meio de todas essas referências, meu convidado de hoje, KLJ, enxerga a negritude como um fio condutor. Ouve só o que ele tem a dizer.
Esse primeiro LP do Tim Maia, ele tem uma pegada brasileira, tem uma pegada de MPB assim, né? Ele tem uma pegada de rock também, tem um pouco de rock. É tudo música negra, né, cara? Se você ver, blues, jazz, rock, funk, é tudo música negra. Então, tem um pouco dessa pegada de rock no primeiro disco dele, nos demais também. 71, 72, se você ouvir mesmo, tem um pouco também. Eu vejo assim, essa mistura, né? Misturado.
E além disso tudo, claro, ainda tinha o fato de Tim ser um baita fã de música, um colecionador de discos voraz e tá sempre atento às novidades e aos detalhes de arranjos e de gravação. E claro, de ter nascido pro negócio, né? Aliás, certa vez eu perguntei pro André Midani, que contratou o Tim Maia em 1969, só que 10 anos antes estava trabalhando na Odeon com João Gilberto, se ele teria a audácia de colocar os dois no mesmo nível de domínio do ofício, de genialidade e também de excentricidade, né? Porque era o nosso assunto ali naquele café, era justamente esse. Então ele abriu um sorriso, como se tivesse esperado muitos anos para dizer isso, e falou: sem dúvida, Tim Maia e João Gilberto eram artistas do mesmo nível. A maior parte das gravações do primeiro LP de Tim Maia ocorreram em maio de 1970, no mesmo estúdio Scatena do single, com o mesmo Sacomani como produtor. A diferença é que os arranjos de cordas, que seriam acrescentados no Rio de Janeiro, agora eram do maestro Valtel Branco, um violonista curitibano que se dividia entre a música erudita, que tinha trabalhado com Guerra Peixe e Radamés Nhatali, por exemplo, e as trilhas incidentais dos programas da TV Globo, que em 1970 já era líder de audiência. Ou seja, o suprassumo da sofisticação erudita e o domínio do gosto popular. Do Rio de Janeiro, Tim embarcou levando o núcleo duro da música que ele estava fazendo nesse período, o grupo Os Diagonais. Os Diagonais, que a gente já citou várias vezes aqui no programa, né, eram um trio vindo do circuito de bailes de samba e bossa nova de meados da década de 60, na época que eles ainda se chamavam Bossa Trio. Em 1970, além de José Amaro, Cassiano e do seu irmão Camarão, havia um quarto elemento na banda, o guitarrista baiano Hildon de Souza, que não participou das gravações, mas se tornaria um grande amigo de Tim Maia. O líder dos Diagonais era outro cantor e guitarrista, Genival Cassiano, que entendia muito de harmonia vocal e é um grande compositor. Ele havia composto Primavera, o single de estreia de Tim na Polydor, e anos mais tarde comporia A Lua e Eu e Coleção, só para você se localizar aqui, né, que ele gravou em carreira solo. Além disso, como os Diagonais bebiam da bossa nova e viajavam bastante pelo Brasil, eles tinham grandes sacadas em seu repertório, como Um Coco, composto pelo mesmo João do Vale, que tinha sido descoberto no Zicartola e que tinha participado do show Opinião com sua música Carcará. O Coco Matuto Transviado era uma parceria entre João do Vale e o forrozeiro alagoano Luiz Vanderlei, lançado em 1959, que os Diagonais tocavam em seus shows numa inacreditável mistura de funk soul com baião fundidos numa coisa só. Tim gravou a música com o nome de Coroné Antônio Bento, colocando o baixo e a bateria com um destaque nunca vistos no Brasil, ressaltando a brasilidade ali com um triângulo e uma zabumba na percussão, e ainda convidou Camarão para fazer a voz solo numa espécie de toaster ali no meio da música. Quebrando.
A Tezé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casa, fica doido pra festa se acabar.
Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana.
Agora, não deixa de ser curioso, né, notar que na gravação original da música de 1959, a gravação do Luiz Vanderlei, existe uma segunda parte da letra que fala que em certo momento do casamento da Juliana, que aliás na versão original era a Mariana, o pianista Benê Nunes, que era um pianista carioca de jazz, né, chique, ele ataca de rock and roll e os matutos não quiseram mais nem shot, nem baião, nem chachado. Então, o curioso dessa história é que na versão de Tim Maia, não era preciso ressaltar os efeitos do rock no ouvinte, porque eles estavam claros na própria música. Coronel Antônio Bento seria a primeira faixa de trabalho do LP e tocou muito bem na rádio. Talvez fosse o melhor exemplo da capacidade de Tim Maia em levar a mensagem do tropicalismo ao seu limite e fazer uma música que fosse universal e regional ao mesmo tempo, folclórica e moderna. Mas não era a única no repertório, não. Tim e Cassiano escreveram um blues gospel baião em homenagem ao controverso Padre Cícero, que também tocou muito bem nas rádios. Das 12 faixas do disco, metade era de composições do próprio Tim. A outra metade, Tim conseguiu correndo ali entre os amigos da ainda incipiente cena de Soul Music do Rio. Além de Primavera e Padre Cícero, Cassiano contribuiu com outras duas: Você Fingiu, que fecha o lado A do vinil, e a clássica Eu Amo Você, que abre o lado B com seu piano cirúrgico, com os vocais dos Diagonais e um arranjo de tirar o fôlego escrito por Valtel Branco.
De conquistar, eu amo você, menina, eu amo você.
O paraguaio Juan Rolón era um dos protegidos de Carlos Imperial, que lhe deu um nome artístico mais eufônico, né? Fábio. Fábio havia estreado em 68 com um rock psicodélico de Araque chamado Lindo Sonho Delirante. Ah, pegou o LSD ali no título, em pleno AI-5, né? Que deu certa fama entre os poucos doidões brasileiros da época. Mas em 1969 ele estourou mesmo com a música Stella, um soul espacial com arranjos do mesmo maestro Pachequinho que trabalhava com Roberto Carlos naquele período. Foi na casa de Fábio que Tim ficou hospedado enquanto não era chamado para gravar seu primeiro disco, ali naquela super ansiedade. Com vários convites para shows por causa de Stella, Fábio às vezes conseguia que contratassem Tim para fazer a abertura das suas apresentações, mas a maior parte do tempo Tim passava era mesmo sozinho com seu violão em Botafogo. Numa das vezes que eles se cruzaram entre shows, Fábio mostrou uma valsinha natalina que ele havia acabado de compor com Paulo Imperial, irmão do Carlos Imperial. Tim ouviu a música assim, displicentemente, como quem ouve uma canção no rádio, elogiou e, meses depois, chamou Fábio para ouvir a sua própria composição pronta e gravada no maior requinte.
Pra festejar,
é preciso muito
riso,
é preciso
queixas e tristezas, deixa pra lá.
Foi num desses momentos de solidão na casa de Fábio, sem dinheiro, sem namorada e sem notícias da gravação do seu disco, que Tim compôs aquela que se tornaria o maior hit do álbum. Havia um pôster na casa de Fábio com uma garota nua em frente ao mar. Ali, do fundo do poço, mais um fundo do poço, né? Tim pegou o violão e começou a compor, inspirado pelo azul impresso no papel, por aquela musa anônima e pela sensação de que ele havia nascido para sofrer, enquanto outros riam por aí.
Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Reza a lenda que quando Carlos Imperial ouviu Azul da Cor do Mar, insistiu o quanto conseguiu para que Tim completasse aquela sequência instrumental que, na versão que você conhece, acabou gravada com cordas. Na verdade, Imperial até tinha uma sugestão de letra para encaixar ali. Ou seja, ele tava era doido para entrar na parceria de uma música que tinha, desde o início, cheiro de sucesso. Como bem se sabe, Tim não cedeu aos encantos de Imperial e não caiu nessa conversa. Mas existe no álbum uma parceria, de fato, entre os dois. Uma música bem no estilo do soul psicodélico que os Temptations estavam fazendo na época. Cristina era o nome da empregada da atriz Maria Gladys. E Maria Gladys, o Tim, conhecia desde os tempos de Clube do Rock. Então Tim criou o refrão durante uma visita, uma das várias visitas à atriz. Vou ver Cristina, na esperança de que a música lhe ajudasse a conseguir alguma intimidade com a empregada, coisa que todos os envolvidos juram que nunca aconteceu. O processo de gravação do primeiro LP de Tim Maia era simples. Primeiro ele mostrava aos músicos, instrumento por instrumento, começando pela bateria, o que ele imaginava para os arranjos de base. Depois ia para o violão de nylon, com o Cassiano na guitarra, e as gravações começavam. O LP foi registrado em 4 canais. Piano, baixo, bateria e percussão eram gravados ao vivo, em um só canal. Guitarras, violão, teclados e metais eram acrescentados depois. Tim passava os dias reclamando da qualidade de som e da gravação e tentando inventar soluções para tirar o som que ele tinha em mente dos equipamentos brasileiros com os técnicos brasileiros. As fitas saíram de São Paulo e foram para o Rio para que os vocais e a orquestra fossem adicionados nos estúdios da CBD, nos dois canais que restavam nos tapes. A única das novas músicas que não teve arranjo de Walter Branco é tributo a Booker Pittman, que encerra o disco ali com um arranjo poderoso de metais no estilo de jazz meio abstrato, escrito pelo trompetista Claudio Roditi, que também é o autor dessa música. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, além de ser a música mais desafiadora do disco, daquelas que os artistas costumam deixar para impressionar no final, sabe? A homenagem ao Booker Pittman, escrita por Claudio Roditi, é um sinal muito interessante para a gente entender o coração de Tim Maia. Pittman, que havia morrido fazia menos de um ano, era um saxofonista americano negro, filho de uma professora de teoria musical de Dallas, que adotou o Brasil como lar na década de 50 e se tornaria uma espécie de embaixador do jazz no Rio de Janeiro. Na década de 1960, ele chegou a apresentar um programa sobre jazz na TV Globo, ao lado da sua enteada, a Eliana Pittman. Claudio Roditi era branco, carioca, e em 1970 tinha 24 anos, mas já tinha se apresentado em Viena, no México, tocado com Ed Lincoln, e estava prestes a deixar o Brasil para estudar nos Estados Unidos, para tocar com Herbie Mann, Dizzy Gillespie e se transformar também num embaixador do samba jazz no mundo. Eu fico pensando o que essas trajetórias multinacionais, sincréticas, multiétnicas significavam para Tim Maia. É difícil a gente dizer, mas tributo a Booker Pittman dá uma boa ideia. Foi nessa fase de gravações nos estúdios da CBD no Rio que Nelson Motta apareceu por ali em busca de material para a trilha sonora da novela Irmãos Coragem, que estrearia em junho, algumas semanas antes do álbum de Tim chegar às lojas. Tim e Nelson entenderam que, com as devidas adaptações na letra, a música Padre Cícero poderia muito bem ser o tema de João Coragem, interpretado na novela por Tarcísio Meira. E assim, a música João Coragem foi incluída no LP da novela e ajudou a aumentar a temperatura do primeiro álbum de Tim Maia.
Se formou primeiro,
no sertão inteiro, todo mundo respeitou, foi chamado então.
Tim Maia, o LP, saiu no final de junho de 1970, com Primavera e Padre Cícero já tocando nas rádios, João Coragem tocando na novela e Coroné Antônio Bento sendo muito bem recebida nas AMs do Brasil inteiro. O álbum foi um sucesso de público imediato. Segundo a revista Manchete, Tim foi o artista que dominou as paradas de sucesso de 1970, impondo-se como compositor e cantor fora de série. Big Boy, a quem muito citamos aqui, né, em sua coluna no Globo, chamou Tim de dono absoluto do mercado de LPs e disse que o menino está realmente em outra e conseguiu dominar a lista dos bolachões, impondo um estilo super próprio e ultra pra frente. Eu adoro os textos dessa época. Os números de venda no Brasil, você sabe que não são muito dignos de credibilidade, mas algumas versões dão conta de que o álbum teria passado das 300 mil cópias até o Natal, ultrapassando Roberto Carlos, o que, sem dúvida nenhuma, deve ter dado um gosto todo especial na boca de Tim Maia. O álbum foi lançado num show chamado O Som e o Sonho, de Tim Maia, montado para ficar por 2 semanas em cartaz no Teatro da Praia, em Copacabana, mas que ficou por 3 meses de tantas sessões esgotadas que ele teve. Esse show começava com Tim sozinho, tocando algumas músicas no violão ou na guitarra, e depois entrava a banda, os Diagonais, claro, e um time de feras que incluía Robson Jorge na guitarra. No roteiro, todas as músicas do LP e algumas inéditas que ele já tinha na manga. No final daquele ano de 1970, Tim havia feito um dos shows especiais na noite de encerramento do Festival Internacional da Canção da TV Globo, cantando Azul da Cor do Mar e Jurema, num evento que foi uma consagração da soul music brasileira. Com Tony Tornado, Dom Salvador e Abolição, Jorge Ben, Erlon Chaves, Ivan Lins e Fábio. Com BR3, Eu Também Quero Mocotó, Encoraçado e tantas outras músicas, oficialmente o Brasil tinha uma cena soul, a quem ainda se juntariam nos meses seguintes Guilherme Lamounier, Tony Frank, Gerson King Combo e tantos outros. E veja como são as coisas, né? Tim Maia, que um ano antes sonhava em entrar em estúdio para gravar seu primeiro compacto pela Polydor, agora era o maior nome da cena mais quente da música pop brasileira. Minha última pergunta para KLJ é sobre como a atitude de Tim Maia se manifestava por um discurso 100% musical. Quer dizer, Tim falava de amor, de sofrimento romântico, né? Falava no máximo de chocolate, né? Zero de política, e mesmo assim se tornaria um porta-voz da cultura negra brasileira. Eu perguntei pro KLJ se, para ele, se essa fórmula se perdeu, se a tal atitude, se o discurso não começaram a ser mais valorizados do que a música dentro do cenário brasileiro. Ouve só o que ele respondeu.
Então, veja bem, eu não posso responder pela música brasileira, né? Não posso responder. Eu tento responder pelo Racionais. O Racionais sempre se preocupou com o balanço, com o swing, com essa coisa funk que a gente viveu nos anos 80. O Racionais sempre se preocupou com isso, com a musicalidade. Se os outros grupos não estão fazendo isso, eu não posso fazer nada. Mas a musicalidade em primeiro lugar, o discurso depois, né? Porque o que faz as pessoas ficarem presas no discurso é a musicalidade, né? A batida, é o instrumental, é o arranjo. Essa época aí, anos 70 e anos 80, era uma época muito rica musicalmente falando. Foi se perdendo, né? Se perdeu um pouco, se perdeu. Mas eu acho que tá voltando.
Entre 1970 e 73, Tim Maia lançou 3 álbuns pela Polydor e os 3 são altamente recomendáveis em qualquer coleção de discos que ambicione respeito. T-Boys foi dando diversos cavalos de pau em sua carreira, alguns surpreendentes, outros decepcionantes, alguns surpreendentes e decepcionantes, até passar mal em um show no Teatro Municipal de Niterói em 1998 e morrer algumas horas depois de choque séptico aos 55 anos. Seu LP de estreia continua sendo o mais reverenciado entre vários álbuns brilhantes de uma carreira completamente errática. Talvez porque esse disco reúna todos os elementos que colocaram Tim Maia na história com um grau de pureza que talvez nunca mais tenha se repetido. E foi pensando justamente em pureza que eu escolhi minha indicação de artista novo de hoje. Você sabe como funciona, né? Todo episódio eu sugiro para o nosso ouvinte um nome do século XXI com chances de agradar os fãs do nosso disco básico da semana. O nome da dupla é Youn, Youn, uma palavra da língua crioula que significa um só. É uma dupla da Baixada Fluminense que começou cantando nos trens da linha Japeri e se transformou num pequeno fenômeno do YouTube, a ponto de serem convidados para o projeto YouTube Music Night em 2019 e dali para uma série de clipes, vídeos e músicas com um nível impressionante de qualidade estética, plástica e musical, claro, e uma música que mistura R&B, jazz, soul e música brasileira moderna com muita elegância e muita personalidade. Singular é o nome do novo single deles em parceria com Raíza Santos, que é namorada do Alisson, metade da dupla, e é transista em Madureira. Olha só o nível da música Singular. Muito bem, estamos rumando para o final de mais um episódio do podcast Discoteca Básica, mas antes de baixar a porta do boteco, eu gostaria de dividir com vocês algumas mensagens que eu recebi por causa do episódio 10 sobre o Aftermath dos Rolling Stones. Se você não ouviu o programa, procura lá em sua plataforma de streaming favorita. E faz favor de me adicionar nas tuas redes sociais para a gente continuar conversando sobre música. No Instagram e no Twitter, eu sou o R.AlexandreDB. O Daniel Queiroz escreveu para acrescentar uma informação ao episódio 10 que eu fiquei tentando encaixar no roteiro, mas eu confesso que eu não consegui. Que bom que ele lembrou disso. Diz ele, Aftermath começou a ser composto como trilha sonora de um filme, Back, Behind and In Front. Mas logo a ideia foi abandonada porque, segundo Bill Wyman, Jagger não gostou do diretor Nicholas Ray. Informa o Daniel, muito bom ter ouvintes assim. Valeu! O Pedro Augusto Camargo disse uma coisa interessante. Ele disse que o episódio ampliou a noção do que é um disco básico. Disse ele, talvez Aftermath não seja o melhor ou o mais importante álbum dos Stones, mas é definitivo para os caminhos da banda e certamente responsável por existirem o Let It Bleed, Sticky Fingers e o Exile on Main Street. Muito bom, Pedro. Legal você ter notado isso, mas eu confesso que, na verdade, a minha motivação por ter escolhido o Aftermath não foi exatamente dar alternativas a esses discos, que sem dúvida são clássicos, mas foi lembrar o ouvinte de que há um período dos Rolling Stones que é muito importante, que é os Rolling Stones dos anos 60, né? Que é os Rolling Stones produzidos pelo Andrew Loog Oldham, os Rolling Stones da invasão britânica, do Brian Jones, que também tem o seu álbum clássico. E esse disco, sem dúvida nenhuma, é o Aftermath, não é o Let It Bleed, não é o Exile on Main Street, não é nenhum desses que costumam estar nas grandes galerias dos discos básicos. Alguns ouvintes escreveram para comentar umas das discussões do programa sobre o machismo das letras do Aftermath, de músicas como Under My Thumb ou Stupid Girl. O Evandro XYZ disse que gostaria de lembrar que a misoginia e o machismo eram mais comuns nas músicas da época. Run For Your Life, dos Beatles, e Hey Joe, do Hendrix, deixariam qualquer um de cabelo em pé. O Elvis Rocha vai nessa linha também e ele lembra que não podemos usar a régua do século XXI para a arte produzida por homens que se formaram entre os anos 40 e anos 50. Ele também comentou a citação que eu fiz a Camille Paglia, a quem ele chamou de uma figura bem controversa. Ele disse que, se fosse para apresentar uma opinião como a dela, de que Under My Thumb é arte e arte não pode obedecer a uma agenda política, diz o Elvis, acho que seria correto apresentar um contraponto crítico que já existia nos anos 60. Eu entendo e concordo com o seu ponto, Elvis, mas na verdade o contraponto, pelo menos na minha cabeça, era a própria Camille Paglia, né? Porque o ponto, né, o argumento principal do machismo, eu mesmo tinha levantado ali, né? O que eu acho que realmente faltou dizer é que a declaração da Paglia que eu citei no podcast foi feita já nos anos 70, quando ela ainda não havia rompido, pelo menos não definitivamente, com o movimento feminista. Por último, eu queria fazer uma correção. Em certo ponto do episódio 10, quando eu falo da Swing in London, eu cito vários nomes da cultura pop inglesa que se tornaram astros, e eu cito a Mary Quant como a modelo mais famosa do mundo, né? Um baita erro, né? Evidentemente. Quando eu citei a Mary Quant, eu tava com a Twig, a modelo, na cabeça. A Mary Quant era uma estilista, não era nem modelo, né? Era uma estilista famosa como inventora da mini saia. E assim termina o episódio 13 da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou desse episódio, siga o podcast, compartilhe com seus amigos e recomende em suas redes. E claro, fique à vontade para maratonar os outros 12 episódios. Agora, se você quer participar da construção do programa, então confira no site clubediscotecabasica.com como você pode fazer parte do nosso clube de assinantes e ter acesso a promoções e conteúdo extra. Se você ainda não tem o LP do Tim Maia na sua casa, procure no site da Locomotiva Discos. A URL é locomotivadiscos.com.br. Se você mora em São Paulo, pode passar na loja física, na rua 7 de Abril 154, na Galeria Nova Barão. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Então, até terça-feira que vem, quando a gente vai conhecer a história e as histórias de mais um disco que não pode faltar na sua coleção. Até lá!
Parasol.
Quando o inverno chegar, quero estar junto a ti. Quando o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, meu amor, trago esta rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, meu amor. Pai, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, tchau, vai chuva.
Você vê o meu, pai?